especialista em educação financeira, diretor de seguridade, também relacionamento e tecnologia, Cristiano Verardo. Como é que está o endividamento das famílias hoje, considerando as pesquisas mais recentes realizadas pelo Brasil?
Atualmente, o endividamento das famílias brasileiras está num patamar bastante elevado. Dados recentes da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, da CNC, mostra que mais de 80% das famílias brasileiras têm alguma dívida. É a maior série histórica que iniciou em 2010 dessa pesquisa. Mas é importante dizer que ter dívida em si não é o principal problema, mas ter dívida com parcela em atraso, que configura a inadimplência, esse sim é um problema. E hoje, 30% das famílias, segundo pesquisa, tá? Eu até acredito que é mais, estão com contas em atraso, que indica pressão não só no volume das dívidas, mas também na capacidade de pagamento dessas dívidas e na disponibilidade de recursos para o cotidiano, para alimentação, para o transporte, para a vida comum. Isso é um grande problema.
O que é que mais tem levado os brasileiros a entrarem nessa rota de endividamento financeiro?
Pois é, esse cenário que a gente mencionou na resposta anterior reflete principalmente o custo elevado do crédito, dos juros altos, que encarecem o financiamento e aí depois dificultam o pagamento e reduzem a disponibilidade de dinheiro no dia a dia do indivíduo, das famílias, para a compra da alimentação, do gás, fazer a locomoção e por aí vai, né? E claro, principalmente entre as famílias de menor renda. Tudo isso por diversas causas e que elas se acumulam. Muitas vezes para as pessoas, a inflação vem tornando tudo mais caro, a gente percebe isso lá no mercado, ela faz com que o brasileiro tenha seu poder de compra reduzido, e aí a gente tem fácil acesso às plataformas de crédito, de compra de supérfluos ou de produtos que não são de necessidade extrema, é aquele produto que está fácil de comprar ali no aplicativo. E também um fato novo, né? Os últimos 2, 3 anos, a facilidade que a gente tem a plataformas do mundo das apostas online e também acesso ao crédito, ao cartão de crédito. Tudo isso vem colaborando para esse cenário de endividamento. Mas a gente não pode deixar de mencionar aqui que o principal culpado de tudo isso é o consumidor quando toma más decisões de consumo. Eu sei que é influenciado por várias situações de propaganda, do desejo, da vontade de ter uma vida melhor ali por meio de um consumo. Mas no fim, nós somos os principais causadores disso. E aí, com essa facilidade que a gente tem nesse mundo digital, seja do crédito, seja das compras, seja das apostas, seja da tentativa de obter um valor para resolver o problema de crédito criando outro, aí vira uma bola de neve e uma teia de aranha.
Quem mais sofre com as dívidas? As famílias de baixa renda ou isso já atinge todas as classes sociais?
Todo mundo sofre com dívida ruim. E dívida ruim é aquela que foi criada para satisfazer um desejo ou é resultado de uma má decisão de compra. Tem dívida que é boa, tá? É importante dizer, uma dívida que eu vou ali utilizar para aumentar meu patrimônio, a dívida para casa própria. Tem dívida que é boa. O problema é que todo mundo sofre com dívida ruim. Dívida que foi para o consumo, principalmente aquele consumo cotidiano do dia a dia, tá? Mas eu diria, claro, que as famílias de baixa renda são as que mais são impactadas, porque elas comprometem uma parcela maior da renda com dívidas, isso faz com que apresentem níveis mais altos de inadimplência, e aí, com menos dinheiro na mão, como é que vai fazer com as compras do dia a dia, com o básico? Aí o risco é tomar nova dívida.
O que é que dizem as pesquisas sobre a relação entre dívidas e saúde mental, a exemplo da ansiedade, estresse e depressão?
A ABFIN, em parceria, né, com o Instituto Axios, mostrou uma relação muito forte entre dívida e saúde mental. Acho que todo ouvinte aí do programa tem uma clareza em relação a isso. A pesquisa diz que 60% dos brasileiros associam diretamente problema financeiro ao desenvolvimento de transtornos como ansiedade, estresse, tristeza, depressão. Além disso, por uma parcela bastante relevante, as dificuldades financeiras em casa são o principal ou até o único gatilho desses quadros, superando até fatores como o trabalho, excesso de carga de trabalho, clima no trabalho ou até relacionamento, tá? Esse impacto aparece no dia a dia. As pessoas pesquisadas e aquelas com as quais a gente convive, tá? Relatam efeitos no humor, nas relações familiares, no sono. Então, o endividamento deixou de ser só uma questão econômica aqui no nosso país e também passou a ser um problema de saúde pública, com efeitos sobre o bem-estar emocional, inclusive até a saúde física das pessoas.
Quais sinais mostram que o estresse financeiro está afetando a vida pessoal, familiar e o trabalho?
Por exemplo, assim, falta ao trabalho, presença física, comparecimento ao trabalho, mas com a cabeça, com a mente preocupada com a situação financeira, o que impacta em questão até de segurança do empregado. As pessoas desenvolvem mal as suas funções ou podem até sofrer um prejuízo de saúde, assim, física, dependendo do trabalho, prejuízo no sono, não raras vezes impacto na saúde física, desentendimento em casa, separação de casais. Mas para mim, o principal sinal desse estresse financeiro, ele se manifesta na busca por soluções não comuns para o pagamento da dívida, como as apostas online ou até a busca de dinheiro fora do rol normal das instituições financeiras formais de oferecimento de crédito, por exemplo. Aí isso vira um ciclo vicioso, perigosíssimo, e esse é um sinal desse estresse que às vezes a gente não percebe a olho nu ali, mas já consegue ver no nosso rol de amigos, de conhecidos, as pessoas caindo nessa situação de busca por situações heterodoxas, né, anormais para pagamento de dívida, e isso é muito perigoso.
Para quem está endividado e emocionalmente sobrecarregado, qual o primeiro passo para começar a sair dessa situação? Como reorganizar as finanças?
Na minha opinião, o primeiro passo é pedir ajuda. Lidar com uma situação dessa não é trivial. E, na minha opinião, nós brasileiros não estamos preparados adequadamente para tratar esse tipo de problema sozinho. A gente não tem a educação financeira devida. É importante falar aqui para a audiência que educação financeira não é só sobre a matemática, como calcular juros, fazer as contas, mas principalmente sobre comportamento de consumo, tá? Que vem até antes de sobrar algum dinheiro no fim do mês. E essa questão do endividamento é o mesmo que a gente faz no caso de saúde física, né? Voltando a esse ponto, todos nós sabemos que a gente não deve se automedicar. E sempre que possível devemos buscar a orientação de um profissional de saúde. Ele ou ela, né, esse profissional, é especialista no tema e no problema do endividamento. Quando a pessoa está sobrecarregada e ela tenta resolver tudo de uma vez, ela costuma gerar mais ansiedade, mais estresse e corre alto risco de não tomar boas decisões. Então eu começaria com um diagnóstico simples, listar ali nossas dívidas, a renda, as despesas, ter a clareza do tamanho do problema. A partir daí é também buscar priorizar e negociar, focar as dívidas mais caras sempre, como cartão de crédito, cheque especial, aquela dívida talvez que te deixe mais constrangido ou seja mais perigosa assim de manter. Buscar renegociação, isso já gera um alívio imediato no nosso fluxo de caixa ali, né, no dinheiro que sobra para o dia a dia. Mas em paralelo é importante ajustar o orçamento, cortar os gastos. E para isso, pessoal, importante a audiência ouvir aqui, saber, é preciso muita comunicação em casa, coragem e agilidade para tomar as decisões e fazer os movimentos necessários, disciplina para fortalecer esses novos padrões e sempre, pessoal, sempre envolvendo todos na casa nesse projeto de reestruturação.